Na Terra, existem os processos de criação da Terra. Então, a esfera terrestre ela é composta por uma conjunção de forças, de energias, de elementos, que determina um modo de criação. Então, a densidade do plano físico-material já determina que nós vamos ter processos de criação próprios para essa densidade. Então, nós temos leis do plano físico, através das quais nós criamos. Existe o espaço, assim como nós percebemos, físico. Existe a substância concreta, que dá forma, que toma formas diferentes. Existem os processos minerais, vegetais, o reino animal. Tudo isso está no plano físico terrestre. Esses elementos, essas substâncias, esses fogos, ou a terra, a água, o fogo, o ar, o éter, como são simbolicamente chamados, nós estamos aí, nos relacionando com isso. No plano astral terrestre, que é um nível material também, já são leis de criação diferentes das leis no plano físico. No plano físico, se vamos construir uma cadeira, dentro das leis terrestres atuais, nós temos que pegar o material, moldar, cortar, fixar, para que a cadeira exista no plano físico. No plano astral, o processo de criação é outro. Nós experimentamos isso nos sonhos coloridos que nós temos à noite, esses sonhos que têm cenários, que têm sensações, são sonhos no plano astral. Então, é uma dimensão, é uma substância, são leis de criação distintas. O espaço no plano astral é diferente do espaço no plano físico. A substância astral responde de uma maneira diferente aos impulsos que moldam essa substância. No plano mental, já é uma outra lei, já é uma outra substância, diferente da substância astral, mais sutil, mais material ainda. E nós estamos nessa dimensão mental, emocional e etérica, física, criando permanentemente. Então, se estamos encarnados, nós estamos criando nesses níveis, nós estamos moldando, nós estamos dando formas, criando formas para a substância mental, para a substância astral, para a substância etérica e física, permanentemente. Só que, no princípio, de uma maneira bem inconsciente. E, ao longo desse processo, nós vamos aprendendo esses mecanismos e vamos aprendendo, então, a construir com essa substância aquilo que deve ser construído. Então, temos um processo aí. Temos um processo de expansão. Temos um processo de integração a leis criadoras. E dentro desse mecanismo de criação, nesse mundo material, porque acima da mente, nós temos outros níveis que a criação continua existindo em outras leis. Então, se ingressamos o mundo das almas no nível intuitivo, outras leis de criação. A substância da alma é outra, não é igual à substância mental, responde de outra maneira a outras leis, que já não são terrestres apenas, são leis solares também de criação, já entra outros elementos na substância da alma. No nível espiritual, o corpo de luz, outras leis. No nível do espírito, a mônada, outras leis. O nível divino e assim por diante. Mas conscientemente, nós, como seres encarnados, nós temos uma responsabilidade pelo que nós criamos nesse nível material, que é mental, emocional, etérico-físico. Então aí somos nós que temos que moldar essa substância. E dentro da esfera terrestre, dentro das leis terrestres de criação, nós podemos identificar duas grandes vertentes. que constroem nesse mundo material terrestre. Uma corrente, ela vem do cosmos. Então, essa corrente que vem do cosmos e chega à Terra, nós podemos denominá-la como luz. Então, a luz criadora. Então, essa luz, quando ela se projeta na matriz terrestre, na substância terrestre, ela começa a imprimir padrões. São padrões de vibração, são padrões que são trazidos do cosmos para a Terra. Então, isso vem de instâncias muito amplas, vem de núcleos cósmicos, fraternidades cósmicas, signos cósmicos, os arquétipos cósmicos que determinam o desenho, as leis daquilo que deve se manifestar nos universos, então na Terra também. Então existe no cosmos um desenho para a Terra, se pudermos dizer assim. Existe um padrão de criação, que não é uma estampa fixa, mas é um núcleo dinâmico que manifesta, que cria. Mas aquilo tem um padrão, aquilo vai criar algo na Terra. E quando essa luz que vem do cosmos chega à Terra, ela imprime na substância terrestre, que é luz também, mas é uma outra forma de luz, não é a luz cósmica, é a luz densificada, organizada, é a luz que está dentro da substância mental, dentro da substância astral. Então, é uma substância que é luz, mas é uma luz densificada, se podemos dizer assim. Não é vapor, já começa a ser líquido, começa a ser pastoso, é concreto. Então, é uma densificação. Então, esta matriz terrestre, ela recebe o toque ou o impacto dessa luz que vem do cosmos e, nesse contato, surge um desenho, surge um padrão. Como o processo é dinâmico, esses desenhos se renovam. Então, esses desenhos começam a construir na esfera terrestre. Então, nós dizemos que existe evolução na Terra. A evolução na Terra existe, existe um fio na evolução em todos os reinos, porque a luz cósmica está permanentemente permeando a esfera terrestre e imprimindo na substância terrestre esses padrões de evolução, que são padrões que são projeções dos arquétipos cósmicos. Assim como é em cima, é embaixo, é uma lei que nós vamos aprendendo à medida que vamos mais conscientemente interagindo com esses processos criadores. Então, a criação, essa vertente da luz que vem do cosmos, ela cria pela luz, ela desenha pela luz e ela traz padrões do que nós chamamos da evolução. Do ponto de vista planetário, os receptores dessa luz são os centros planetários, os espelhos dos centros planetários, os grupos internos de almas, de mônadas, e isso compõe esta rede, esse mecanismo que possibilita esta comunicação da luz cósmica com a substância terrestre. Uma outra vertente que é bem clara nos processos de criação na esfera terrestre, material terrestre, são forças que se opõem a este movimento criador da luz cósmica. Então, nós temos duas vertentes criadoras e uma se opõe à outra, ou seja, existe uma vertente que não vem do cosmos diretamente, mas que, num certo sentido, ela se autogerou, ela se tornou independente. Porque nesses processos de criação, nós podemos identificar o movimento da energia. Então, este movimento da energia é o movimento da luz. Então, a energia gera o movimento na substância. Como se, num caldeirão, nós movermos uma grande colher em movimento circular, vamos estar movendo aquela substância dentro do caldeirão. As forças, elas surgem do movimento da substância. Então, as forças não surgem do cosmos. Elas surgem do movimento. Então, se nós começarmos a fazer movimentos, nós estamos gerando forças. No plano físico concreto, se estivermos movendo o ar, movendo a água, movendo o solo, ou no plano etérico, nós fazemos um movimento, aquilo desloca forças no plano etérico. Então, as forças surgem do movimento. Então, nós dizemos que a energia é inteligente, porque a energia está intimamente ligada à luz. É uma diferenciação dessa luz. Então, a energia tem em si o propósito, ela traz em si o desenho do cosmos para a Terra. Então, a luz é inteligente, ela cria inteligentemente. As forças não são inteligentes. As forças surgiram do movimento. As forças, então, são cegas desse ponto de vista. E no processo de criação terrestre, do qual nós somos parte e no qual nós estamos participando permanentemente, nós estamos permanentemente interagindo com energias e com forças. Nós estamos permanentemente sendo instrumentos de energias ou de forças. Nós estamos como veículos, não? Como instrumentos, como mente, como emocional, como etérico-físico, sendo obsedados por energias ou por forças. Estamos sendo tomados por energias, então, uma obsessão divina, se podemos usar essa palavra, ou estamos sendo tomados por forças do plano mental, do plano emocional, do plano etérico. Então, são mecanismos de criação distintos e nós temos que saber o que somos nós dentro disso e onde nós devemos estar criando, o que nós devemos fazer neste momento da crise planetária na qual nós estamos passando, porque o planeta está numa crise importante, a humanidade está numa crise importante, a humanidade está passando por uma mutação. Então, isso significa diferentes processos de criação estão sendo trazidos para a esfera terrestre pela luz cósmica, por intermédio das hierarquias, das entidades, das fraternidades cósmicas. Então, são novos processos de criação para a esfera terrestre. Significa uma transformação da matriz, da substância terrestre. E nós, humanidade, estamos como parte desse processo hoje. Então, temos que identificar essas duas correntes em nós e fora de nós, e aprender a lidar com elas. Então, existe a corrente de criação da luz, que é o que nós chamamos evolução. É a criação, a energia criando em nós e através de nós. E existe uma corrente criadora de forças que não são inteligentes, que na Terra são forças que se rebelaram ao movimento de criação da luz. Então, são forças que se opõem a esse movimento. E que essas forças estão na substância terrestre, então estão em nós também, e estão fora de nós. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Diz o ensinamento que os monstros são os pés do trono. Já vimos aqueles tronos antigos, quando existiam os verdadeiros governantes, às vezes tinham esculpidos nos pés do trono figuras, monstros. Aquilo é simbólico, porque nós temos que reinar sobre essas forças que não são inteligentes. Então, os monstros são os pés do trono. E essas forças, então, vão ser conduzidas criativamente na direção correta. Porque essas forças que se opõem à criação da luz, se opõem porque elas estão fora do lugar. Então, elas se opõem ao movimento. Se aquelas forças são conduzidas, ou transformadas, ou transmutadas, elas são canalizadas numa outra direção. Então, elas se convertem em forças de evolução. Porque dentro do mundo material, nós lidamos com forças permanentemente. Lidamos com forças no plano mental, no plano astral e no plano etérico físico. Então, um desejo, uma expectativa, uma intenção, um movimento no plano físico, no etérico, isso está criando. Nós estamos criando com o desejo e vamos encontrar o que nós criamos pela frente. Nós estamos criando quando nós fazemos um plano, quando nós temos uma meta. Nós estamos criando com a substância do plano mental. E aquilo, a uma certa altura, se projeta numa ação. Então, temos um aprendizado aí. Quando a nossa mente começa a se organizar, a mente começa, então, a ficar mais concentrada, com uma capacidade de concentração maior, a mente começa a funcionar como mente, a capacidade de criação se amplia, ou seja, a repercussão dos nossos atos se amplia, porque enquanto a mente é dispersa, a mente é confusa, ou a mente não está organizada, a mente é amorfa ainda. Então, nós estamos num processo inicial de formação da mente. Já funcionamos, com certeza, pelo desejo, pelo sentimento. Então, é como se o cérebro das pessoas emotivas fosse o plexo solar. A pessoa não pensa com a mente e a mente no cérebro. A pessoa pensa com o corpo emocional e o corpo emocional no plexo solar. Então, é como se o plexo solar fosse quase o sistema cerebral da pessoa. Então, isso é quando a pessoa é muito emotiva, é conduzida pelo emocional. Mas se a mente vai se formando, a mente vai se organizando, essa mente vai controlando esse emocional, começa a ter maior influência. Até esse ponto, a pessoa faz parte de uma massa inconsciente do ponto de vista da criação na humanidade. Então, é a humanidade inconsciente que segue correntes coletivas, segue tendências hereditárias, culturais. Não existe uma reflexão, não existe um discernimento ainda. E existe o desejo, que é o combustível, é o movente, é a força de criação daquele indivíduo. Agora, se a mente começa a se organizar, o pensamento começa a estar ordenado, o indivíduo começa a ter capacidade de se organizar e de se conduzir por aquilo que ele está pensando, não ele ser pensado e o pensamento passar na mente e levar ele em qualquer direção. Nós estamos dizendo quando o indivíduo começa a ter uma certa capacidade de pensar um pensamento depois do outro, concluir um pensamento, passar a outra ideia, a mente está organizada num certo ponto. Nesta fase, o indivíduo se torna um instrumento mais interessante, um instrumento mais útil para as energias, para a luz, ou para as forças que se opõem à luz. Porque aquilo que o indivíduo pensa ou faz repercute. Ele cria mais. Então, isso diz respeito ao processo de desenvolvimento da alma também, da alma no ser. Isso vai concomitante, porque é à medida que a alma vai desabrochando que a mente vai também desenvolvendo. Isso, num certo sentido, tem participação da alma. Mas, nesta fase que a mente começa a ficar de pé nas próprias pernas, se podemos dizer assim, começa um conflito grande entre as energias da alma e as forças da mente, as forças do ego, as forças do egoísmo, as forças da personalidade, as forças daquilo que foi criado ao longo de todas as vidas. Então, esse núcleo no emocional, na mente, esse núcleo psíquico, ele se opõe às energias, ele começou a ficar em pé nas próprias pernas, quer conduzir o processo. Então, a mente acha que sabe as coisas, a mente quer decidir as coisas, e isso faz parte dessa fase adolescente da mente. Então, as energias da alma, a alma, o corpo de luz que vai amadurecendo, as energias da mônada que vão gradualmente se projetando, então isso vai levar essa mente que se organiza a deixar de ser um instrumento de forças para que ela se torne um instrumento de energias. Então, que a mente deixe de criar por conta própria e passe a ser um instrumento de criação da luz. Então, a mente tem que ser absorvida pelas energias da alma. A alma tem que criar através da mente. Nós podemos distinguir, nesse processo de criação, as formas de magia que existem disseminadas pela superfície da Terra. Então, a magia, ela é uma manipulação de forças, é uma manipulação da substância. De um ponto de vista mais neutro, mais científico, do ponto de vista da ciência oculta, se nós estivermos na cozinha lidando com os elementos que vamos preparar um alimento, ali estamos manipulando a substância terrestre, material. Estamos manipulando os vegetais, estamos acrescentando energias com fogo, estamos acrescentando elementos com a água, com o sal. São processos de criação. A cozinha é um laboratório e nós estamos criando ali. E o que está sendo criado com o alimento não depende só do fogo ou da água, ou do sal, ou do vegetal. Naquele alimento entra o fluido de quem está manipulando, o fluido etérico, aquilo passa pelas mãos da pessoa. Isso é material. Isso entra no alimento, isso entra na panela, vai pela colher que o indivíduo está mexendo ali. Entra o estado psíquico do indivíduo. Aquilo impregna o alimento, impregna as paredes, o ambiente, estampa. Então, o indivíduo está emitindo algo etericamente, emocionalmente, mentalmente, porque o indivíduo está cozinhando e está pensando. Então, naquele alimento entra o pensamento, entra a emanação do indivíduo. Então, aquilo é uma forma de magia, é uma forma de criação. Se você vai preparar um xarope, um medicamento, você vai dinamizar um medicamento, aquilo é uma forma de magia. Você está criando, você está manipulando forças da substância material. Se você pega um veneno de uma cobra e dinamiza aquele veneno para fazer um medicamento, você está transformando um princípio de criação que está dentro do veneno, está liberando aquele princípio de criação para dentro de um medicamento dinamizado, que não tem o princípio ativo material, mas tem o princípio ativo como força criadora. É uma forma de magia. Então, nós estamos permanentemente criando. Temos que deixar de ser magos negros, ou seja, os que criam em oposição à luz. Então, temos que deixar de ser magos do caminho da esquerda, como se diz simbolicamente, os que se opõem ao movimento da luz. Temos que deixar de ser magos cinzentos, que são aqueles que criam, que pensam, que sentem, que agem, que determinam metas, que tomam decisões com boa intenção, mas que não estão de acordo com o movimento da luz. Então, esses magos cinzentos são os indivíduos bons da humanidade, que fazem as coisas com boa intenção. Mas não basta boa intenção. Com boa intenção, com bom desejo, isso nós estamos agindo de maneira cinzenta. É uma magia cinza. Nós não estamos criando de acordo com a luz. Ao longo deste processo, nós vamos aprender a deixar de criar pela boa intenção, pelo bom desejo, e passarmos a fazer o que deve ser feito. Então, não é o bom desejo nem a boa intenção que cria, é a luz, o propósito, esta vontade criadora que vai criar por nosso intermédio. Isso aí tem uma grande mudança. E nós, como humanidade, como impulso da luz do cosmos na esfera terrestre, é este o momento que nós estamos vivendo. Deixar de ser magos negros e magos cinzentos e passarmos para a magia branca, ou seja, passarmos a ser instrumentos da luz, não nós fazermos por nós mesmos. Passarmos a ser instrumentos da luz. O que é que significa? Transcender o livre arbítrio. Então, esta é a crise da humanidade hoje. Esta é a nossa crise. Transcender o livre arbítrio. Nós deixarmos de fazer as coisas por conta própria, da maneira que nós queremos, da maneira que nós imaginamos, da maneira que nós desejamos, da maneira que nós gostamos, para que a luz da criação, que vem por intermédio da mônada, vem do corpo de luz, vem da alma e se projeta na mente, no emocional e na ação, essa luz crie através de nós. Então, nós vamos transcender o livre-arbítrio e temos uma participação bem consciente nesse processo. No princípio, nós vamos sendo treinados a criar pela dor. Então, a dor e o sofrimento nos ensinam que nós estamos criando de uma maneira incorreta, que nós estamos nos desviando daquilo que seria um propósito, uma razão da lei criadora estar agindo. Porque criando, nós estamos o tempo todo. Já compreendemos isso. Então, temos que ver como que nós estamos criando e o que nós estamos criando. Demos exemplo do alimento, que é algo bem simples. E quando nós estamos no momento de transcender esse livre-arbítrio, de nós sairmos dessa magia cinzenta, da boa intenção, do bom desejo, nós passamos para uma outra moral, para uma outra ética, para uma outra psicologia, que não é mais a ética humana, a moral humana, a psicologia humana, a astrologia humana. Não vale. Isso vale para as etapas humanas. Mas quando nós vamos passar a ser instrumentos da luz, daquilo que está além do nível mental, é outra lei, é outro mecanismo. Então, não vale o que a psicologia humana diz. Não vale, não funciona, e, além de não funcionar, atrapalha, desvia. Não vale o que a astrologia normal humana diz. É um desvio para o ser que está mudando de ponto, está entrando num outro âmbito, numa outra dimensão de vida, de leis, num outro mecanismo de criação. Não vale a ética humana, não vale a moral humana, não vale a boa intenção. Porque essa ética humana, essa moral humana, ela está totalmente comprometida com as forças da esfera terrestre, com as forças que se opõem ao movimento da luz. Na ética humana, é permitido matar os animais e se alimentar da carne de um animal, beber o sangue de um animal. Isso é coisa que adveio de rituais de magia negra. Nós matamos os animais, sacrificamos os animais e bebemos o sangue do animal. Isso é um mecanismo de criação próprio da manipulação da substância de uma maneira não evolutiva. Isso é próprio da magia negra. Isso está na moral humana, ainda que há muitos séculos atrás a instrução tenha dito não matar. Então, nós vemos que a moral humana não serve e a própria moral humana hoje está totalmente corrompida. Então, não é aí que nós vamos nos pautar. Não é esse o nosso referencial. É numa moral superior. É algo que vem da alma, que se projeta em nós, que vem do espírito e que se projeta em nós, que vem do cosmos, que se projeta em nós. Então, nós temos que nos voltar para isso. Nós não podemos pensar que isso está longe de nós. É para isso que nós temos que nos voltar. Então, em torno, inclusive, esta decomposição em torno faz parte desse processo de transição que estamos vivendo para que algo novo surja. Então, esta decomposição generalizada na moral, na ética, isso faz parte de uma dissolvência desses padrões que não são mais vigentes. Então, nós temos que nos voltar para essa luz. E essa luz está projetada em nós, no espelho da nossa alma. Então, isso cabe a nós fazer, ninguém pode fazer isso por nós. E nós podemos fazer isso qualquer que seja a situação na qual nós estejamos. Então, qualquer que seja a situação, basta nós nos conscientizarmos e nos voltarmos para isso. Acima de tudo, aí nós vamos encontrar uma outra ética, uma outra moral, uma outra lei de criação. Mesmo estando encarnados na mente, encarnados no emocional, encarnados no etérico físico. E este processo se tornando consciente, essa busca sendo consciente, esta entrega sendo consciente, nós temos que nos exercitar nisso, porque tem todo o mecanismo de criação, pela magia cinzenta e pela magia negra, já arraigados em nós. Então, nós temos que purificar a mente, purificar o emocional, purificar os desejos, purificar os sentimentos, purificar o corpo físico, o corpo etérico, para que, como veículo, como instrumento, possamos deixar de ser obsedados, tomados por forças involutivas e possamos estar preenchidos pela energia do ser, pela energia da alma, pela luz que vem do cosmos para a Terra. Então, nós temos que, neste processo de purificação, começar a canalizar o sentimento para o nível mais elevado possível. Canalizar o desejo para o nível mais elevado possível. E cada vez que nós subimos, nós vemos que tem um degrau acima. Então, nós vamos nessa escalada. Não ficamos cristalizados num objeto de devoção ou num objeto de atenção. O sentimento se eleva, o desejo se eleva. É permanente o exercício. O pensamento se eleva, a intenção se eleva e o ensinamento nos diz que devemos renunciar. O ensinamento é a expressão dessa luz que vai nos moldando. Então, o ensinamento nos diz, renuncie aos frutos da sua ação. Isso está ressoando na esfera planetária milênios. Renuncie aos frutos da sua ação. Então, começamos a conduzir o pensamento, começamos a conduzir o desejo, elevar o sentimento, cabe a nós. Vamos nos exercitando nisso, colocando a ação em sintonia com esta elevação do pensamento e do desejo, a nossa ação vai se tornando coerente e vamos renunciando ao fruto daquilo que fazemos. E como é essa renúncia? É uma oferta daqueles resultados a essa luz criadora. Então, nós não fazemos aquilo para nós mesmos, egoisticamente, que seria magia negra. Não fazemos aquilo para os outros na boa intenção humana, que seria magia cinzenta. Fazemos aquilo para a luz. Ofertamos o resultado daquilo para a luz, para o ser. E fazemos aquilo como nós estamos compreendendo que a luz está pedindo que seja feito. Vamos deixando que a luz faça. É um processo. Mas a nossa atenção vai para aí. O pensamento vai para aí. Atualmente é muito mais possível isso ser feito se nós pegarmos o pensamento, bem concretamente, o desejo, o sentimento, e enfocarmos o pensamento, o desejo, o sentimento no ser, ou na luz, ou na hierarquia, a resposta é imensa, porque é próprio de um período de transição que esses níveis possam interagir mais. Então, as estruturas estão se dissolvendo, mas a interação com os níveis superiores é muito maior. Então, se nós fazemos isso diretamente, se nós elevamos o pensamento, isto é, ao longo do dia, se nós elevamos o pensamento, o sentimento, se a reação surge pelo mecanismo antigo, e nós não damos atenção àquilo, e nós elevamos o que está acontecendo na luz, a resposta da luz é imensa. Podemos experimentar, cada um vai perceber, a resposta da luz é imensa. Então, assumimos a purificação, assumimos conduzir, enfocar o pensamento no ser, o pensamento na luz. Todas as vezes que nós nos lembrarmos, lembrou, coloca lá o pensamento, lá em cima, lá dentro. E aí a própria substância mental, a própria substância astral, pelas crises pelas quais vamos passar, pelos ataques das forças que nós vamos passar, né, vamos sendo treinados a estar cada vez mais unidos a este processo. E para nós podermos nos conduzir nesse tirocínio, nessa prática dessa elevação, dessa purificação, nós podemos saber que a luz cria pela harmonia. Então nós podemos buscar harmonia em tudo o que fazemos e nos abrir para que a harmonia se manifeste. Nós podemos ter harmonia como estrela guia. Mesmo que a noite esteja escura, melhor, a estrela vai aparecer mais. Então, nós vamos na direção daquela estrela, da harmonia. A harmonia em tudo, dentro de nós e fora de nós também. E esta harmonia vai sendo, então, reconhecida em graus. E ela vai nos preenchendo em graus. E quanto mais ela nos preenche, mais ela se irradia e maior é a influência nossa desse ponto de vista criador. Mas uma criação da harmonia, dos padrões de harmonia, pela luz, que se projeta no espelho da alma e que se projeta em nós externamente.